A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 14 de julho de 2021. Nós estamos dando início à nossa programação ao vivo por aqui e a gente já começa trazendo informações sobre o setor do biodiesel. Nessa semana, nós tivemos a informação de que no leilão 81 vai voltar o percentual de mistura para os 12%. E a gente precisa entender o que isso quer dizer, né? Qual o papel desta mudança, qual o objetivo desta mudança que tinha ali, nós vimos, né, nos últimos meses, esse percentual cair de 13% para 10% em função dos altos preços do óleo de soja, e agora essas mudanças começam a ser revertidas e o cenário, portanto, começa a mudar. Para a gente entender justamente qual o propósito dessa mudança e a importância disso para o setor, nós convidamos para conversar conosco nesta manhã de quarta-feira o senhor Francisco Turra, que é presidente do Conselho da APROBIO, Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil. Senhor Francisco, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez, agora como presidente da APROBIO.
Bom dia a todos, bom dia a você. Em primeiro lugar, foi com muita alegria que recebemos a notícia da definição do governo de estabelecer B12 ao invés do B10. Não chegamos ao B13, que era já previsto e legal a partir do dia 1º de março, mas efetivamente é um avanço muito significativo. 20%, tenho certeza que significa crescimento para o setor. E, acima de tudo, a perspectiva de a gente atingir os 13% dos próximos leilões, o que dá uma segurança jurídica para todos. Esse setor é novo no Brasil, com ampla possibilidade de crescer. Nós respondemos por 25% do transporte do combustível, o biocombustível representa 13%, mas o etanol 20% e biodiesel apenas 5%. Mas já é significativa a participação. Eu acho que, na medida em que o mundo exige combustíveis renováveis e que não poluam e que ajudem a descarbonizar, que tenham esse sentido da sustentabilidade, isso é algo muito importante. Então, nós estamos felizes porque as empresas podem crescer, esmagar mais, produzir mais biodiesel. E também produzir mais farelo para ração animal, que também tem um significado importante no momento em que está muito escasso e elevadíssimo o preço do milho no Brasil. Nós somos o maior exportador do mundo de proteína animal, primeiro lugar em carne bovina, exportação, carne de aves, quarto em carne suína. Então, o potencial é imenso. Nosso produto é brasileiro. É das granjas, especialmente farelo, especialmente soja, que vai crescendo a cada ano de maneira vertiginosa pela produtividade, por ganhos de produtividade. E também nós estamos aí assegurando a todos que vamos cumprir o nosso compromisso. O governo fazendo sua parte da forma mais responsável, o setor falar sua também.
Seu Francisco, a gente sabe que essa decisão, essa redução que foi anunciada, né, nos últimos meses, ela veio em função justamente desses preços altos do óleo de soja, que a gente via num cenário que não era só específico para o óleo de soja, mas para todos os óleos vegetais e também não só no Brasil, mas no mundo todo. O senhor imagina que realmente um arrefecimento desses preços é o que tenha motivado essa decisão de volta dos 12% já para esse leilão 81 que acontece aí nos próximos dias?
Olha, eu imagino que o governo deva ter pensado também que os combustíveis fósseis têm crescido e têm gerado uma insegurança muito grande ao nosso país, apesar do Brasil ser um grande produtor também. Mas nós vemos aí a instabilidade nos preços, elevação de preços muito acima da média. Então, eu tenho certeza que, olhando o tema sustentabilidade, que é o que representa o nosso biocombustível, e olhando a possibilidade que tem, a agregação de valor que nós fazemos, porque veja você, ao invés de você exportar simplesmente soja, commodity, nós estamos exportando carne de aves, de suínos, carne bovina. Poderemos exportar logo lácteos também e agregar muito valor. Para te dar uma ideia, por exemplo, só na cadeia de aves e suínos, nós examinamos que se a gente não alimentasse as aves e utilizasse milho e soja vendendo in natura, teríamos 3 bilhões de dólares. E assim nós temos 9 bilhões de dólares, além de impostos, salários e etc., que ficam no giro da cadeia.
Não, sem dúvida que a agregação de valor é um trabalho que vem sendo desenvolvido por diversas cadeias produtivas do Brasil, incluindo essa do biodiesel. E como o senhor bem colocou no começo da nossa conversa, né, isso traz, além de tudo, uma segurança não só jurídica, mas de demanda também, numa safra que foi recorde de soja no Brasil esse ano e que tem uma projeção para a próxima temporada acima de 140 milhões de toneladas. E este tem sido um setor que tem demandado muito, ajudando a manter equalizada essa relação de oferta e demanda, não?
É exatamente isso. Nós, veja você, numa safra que foi recorde, e já para o próximo ano a intenção do plantio é de uma safra ainda maior e bem maior, nós fazemos nossa parte. Além de estarmos esmagando aí uma quantidade significativa, gerando essa riqueza que é a proteína animal também, pelo farelo de soja, na composição da ração. Nós também estamos cumprindo uma demanda importante do país, descarbonizando, e logo mais, eu tenho certeza, nós estaremos exportando. No avanço dos biocombustíveis, aí, quando vier, por exemplo, o Omega Green, um projeto grande para combustíveis de avião, querosene de avião, o Brasil vai ganhar ainda mais, porque esse processo é novo, vai se desenvolvendo na medida em que houver, confiança. O investidor está muito atilado olhando para isso, querendo investir no setor. E o que que falta? É segurança jurídica, uma legislação que está no RenovaBio condensada. Não há legislações diferentes, nem mutilação da legislação. Há uma unicidade, e isso é muito importante para o setor, para nós todos. Vamos ganhar juntos. O país ganha muito com isso e essa decisão foi absolutamente acertada. Tá certo, não houve o atendimento dos 13%, mas se entende que efetivamente tem que dar esse crédito de confiança. Por outro lado, o compromisso nosso do setor é oferecer um produto de altíssima qualidade. Nós temos reforçado a todos os nossos associados que ninguém pode falhar, nenhum elo da cadeia pode falhar. Porque quando a gente se envolve num processo como esse, uma falha pode ser um recuo, e às vezes de proporções muito grandes. A gente no Brasil tem experiências, até pela má informação, pela divulgação errada das questões, como aconteceu recentemente nesse último frio que deu no sul do Brasil, algum já difamando o biodiesel como se fora responsável pelo congelamento nos motores. Não é verdadeiro. Ele congela como o diesel comum, na mesma proporção e na mesma igualdade de condições. Mas veja você, não é possível que nós, brasileiros, venhamos a difamar. Se houvesse qualquer coisa, acho que é importante a gente discutir com o setor. Eu fico feliz porque participei, por exemplo, de um evento, o diretor de relações institucionais da Scania estava presente aplaudindo. Ele disse assim: ó, nós vamos ter veículos a eletricidade, mas biocombustível para nós é essencial, é uma demanda que não vem volta. E já veio a Boeing se preocupar, dizendo que o Brasil deve produzir biocombustíveis, a Boeing. Então, grandes empresas internacionais estão olhando para cá. E se você quiser relatar algo que é verdadeiro, na Indonésia a mistura é 30%. Os Estados Unidos chegam em alguns estados a 20%.
Pois é.
Então, no Brasil, eu acho que a gente está fazendo esse avanço tímido e o Brasil é modelar. Nisso, olha, por exemplo, o etanol. Há quantos anos nós temos etanol? Segundo informações, há 70 anos já se usava. E agora, exatamente nos anos 70, Quem não lembra do Proálcool, um programa que teve fama mundial e depois teve uma queda no início desse século, mas agora retornou com muita força também. É uma riqueza para o Brasil e é, sob o ponto de vista da sustentabilidade, mais do que uma riqueza, uma preciosidade também.
Dessa forma, o senhor imagina que a tendência de que a gente continue, portanto, como também era anteriormente previsto, aumentando gradualmente a nossa mistura, o nosso mandatório por aqui, seu Francisco?
Sim, a mistura ela irá para 13%, que é o definido, para 15% em 2022. E, naturalmente, vamos esperando para crescer, e eu acho que aí também parte desse compromisso nosso do cumprimento de boas práticas, e já temos aí selo de qualidade em 40 das empresas que estão trabalhando no mercado, em 40. Quer dizer, é algo alentador para nós e para quem usa biocombustível.
Seu Francisco, como é que o senhor imagina que a gente vá ver a legislação também avançando em relação aos biocombustíveis no Brasil? O que a gente precisa melhorar de forma mais rápida para trazer também essa segurança jurídica mais consistente para o setor?
Não, exatamente, olha, a legislação Renova Bio foi, eu acho que oportunamente, de forma muito rápida, discutido, votado, aprovado, e a intenção, eu percebo, do Ministério de Minas e Energia é exatamente essa de definir bem os marcos legais e clarificar. E precisamos nós estarmos muito unidos aqui também com os setores que têm a demanda do biocombustível, a Anfávia, CNT, entidades assim, que são parceiras, e nós somos não colaboradores, mas efetivamente parceiros, porque nós somos clientes também, e veja que quantas cargas saem do Brasil, do Centro-Oeste, do Sul, do Nordeste, para o Porto, para esmagamento nas empresas, etc. Então, tudo isso gera emprego, renda, e efetivamente eleva o PIB do Brasil.
Seu Francisco, para a gente concluir, qual a expectativa do senhor para o leilão 81 de biodiesel que acontece aí nesses próximos dias? Como é que a Probio tá esperando que aconteça esse leilão?
Não, eu não posso prever números, dados, preço e etc., quantitativo e etc.,
Sim.
mas posso adiantar que será um leilão mais trabalhado, de maior aproximação. Por exemplo, nós temos o envolvimento de 71 mil famílias de pequenos produtores, é a regra do Pronaf, tão ligado a esse setor de biocombustíveis. Todo mundo na expectativa também para cumprir de forma muito razoável e sensata a sua parte. Nós, da ProBio, recomendamos exatamente isso. Que tenhamos assim a prudência, cautela para que as coisas possam avançar e o governo não tenha nenhum motivo para nos penalizar, reduzindo a mistura, como aconteceu, não foi uma redução, mas foi deixar de elevar como havia sido definido.
Seu Francisco, eu agradeço muito pela companhia do senhor conosco no Notícias Agrícolas nessa quarta-feira. É muito importante a gente trazer esse posicionamento da Probio frente a essa notícia tão importante que nós tivemos aí essa semana. Era um pleito do setor, né? Como o senhor bem colocou, não atingimos os 13%, mas é preciso a gente também registrar essa mudança que já nos leva de 10 para 12%, e aí gradativamente a gente vai alcançando aí os pleitos do setor. E obviamente, como o senhor também citou aí outros países onde a mistura já é mais que o dobro do que a gente observa aqui, mostrando a eficiência dessa prática, né? Então, muito obrigada mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Agora, como eu disse, como presidente da Probio, é sempre um prazer recebê-lo.
Grande abraço a vocês e, de fato, posso te dizer que a notícia foi algo muito, muito especial para todos nós. Agradeço essa oportunidade e estamos juntos.
Estamos sempre juntos. Obrigada, seu Francisco. Um grande abraço para o senhor. Excelente quarta-feira. Bom trabalho.
Igualmente.
Obrigada. Conosco, portanto, o senhor Francisco Turra, presidente do Conselho da Aprobi, Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, comentando, portanto, essa decisão para a retomada dos 12% na mistura do biodiesel no leilão 81 de biodiesel que acontece aí nos próximos dias. A gente teve essa decisão reportada nesta semana, no início da semana, o percentual havia sido reduzido para 10%, o que trouxe imediatamente uma preocupação para a cadeia produtiva da soja na sua complexidade, ou seja, para o setor de farelo houve preocupação, para o setor da própria demanda de soja de uma forma geral houve preocupação, porque essa redução da mistura provocaria, obviamente, uma redução no esmagamento, como já é previsto um esmagamento menor para esse ano do que o inicialmente projetado. Em função dessas mudanças, os outros leilões ocorreram de forma também diferente dessa e com percentual menor. Então, a gente aos poucos vai retomando o mandatório, que era de 13% até março. E nós víamos, então, nós observamos, né, que houve um tempo aí considerável até que essas mudanças começassem a aparecer. Como colocou o Sr. Francisco, né, nós não obtivemos os 13% como era o pleito do setor, mas as coisas vão gradualmente mudando também. Havia uma projeção também de que até o ano que vem nós teríamos já o B15, né, ou 2023 o B15. A gente está também monitorando se podemos chegar a isso aí nos próximos anos. Como também colocou o presidente da Aprobio, em outros países essa mistura chega a ser o dobro do que a gente observa aqui no Brasil. A gente está de olho. Lembrando, né, a cadeia do biodiesel, ela emprega, também dados apurados aqui pela Aprobio, mais de 1 milhão de pessoas. Então, nós temos aí muitas condições envolvidas, além de toda a questão ambiental e de sustentabilidade que este setor carrega. Uma notícia também importante sobre combustíveis nesta quarta-feira. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que haverá uma redução de 4 centavos no PIS/COFINS cobrado sobre... PIS/COFINS, perdão, cobrado sobre o litro do diesel combustível, passando de 31 para 27 centavos. Ele afirmou, deixa eu só retomar aqui a notícia, ele afirmou ainda em cerimônia de sanção da medida provisória de capitalização da Eletrobras, que a decisão foi tomada nesta terça-feira, ontem, após concordância do ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. Essa notícia já está disponível no Notícias Agrícolas para que você possa lê-la, portanto, e conseguir mais detalhes sobre essa redução de 4 centavos no PIS/COFINS por litro do diesel combustível. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem mais informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @NoticiasAgrícolas. E em nosso Twitter, @NorteAgri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.